Como você tem adotado e praticado a gestão do tempo na sua vida? Este tema queremos abordar neste podcast. Explicar um pouco da sua importância no nosso dia a dia e citar algumas práticas que nos ajudam a administrar o nosso precioso tempo. E para falar sobre isso, temos a presença da Lara Matos, mestre em educação, docente nos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas, especialista em gestão empresarial e em neurobiologia, além de ser a fundadora da Oficina de Gestão, uma empresa de desenvolvimento de pessoas e negócios. Lara, seja bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite.
Olá, é um prazer estar aqui, na realidade, oficializando a parceria entre a minha empresa, a Oficina de Gestão, Pessoas e Negócios, voltada ao desenvolvimento de profissionais e pessoas, junto a Criando Valor. Então, Vinícius, agradeço o convite de participar desse podcast, onde nós, de fato, volto a falar, oficializamos a nossa parceria em educação executiva. E nada melhor do que falar sobre gestão do tempo. Afinal de contas, é algo que afeta todos nós. E por que será que gestão do tempo é um tema tão corriqueiro e como eu trabalho com desenvolvimento de lideranças? Entendam, o líder ele precisa de fato saber gerir o seu tempo da melhor forma para que ele consiga performar, atingir os resultados, mas enfim, falamos muito do tempo porque nós nos preocupamos em aproveitar esse recurso de uma forma extremamente eficaz, considerando que ele se torna cada vez mais escasso. Nós nos preocupamos com a gestão do tempo, afinal de contas, o tempo é um recurso que se esvai de uma forma muito rápida. Nós estamos num mundo contemporâneo de muita informação. Nós temos informação através das redes sociais, toda a acessibilidade que a internet nos dá, e lembrando, nós vamos entrar em breve na era do 5G, o que vai fazer com que, de fato, a velocidade das coisas seja cada vez maior. Então, sendo assim, quem não quer tempo para aproveitar de toda essa tecnologia e de todas as facilidades que a própria tecnologia nos dá para a nossa vida? Só que nós precisamos entender o que é tempo para, antes de falar sobre a sua gestão, entender como é que ele se processa, como é que de fato eu consigo equalizar o meu tempo diante de um volume de tempo que é igual para todo mundo. Afinal de contas, todos nós temos um dia, entre aspas, de 24 horas, né? Considerando aí o período que você tem para, enfim, tomar o seu banho, fazer a sua alimentação, dormir, que é muito bom, inclusive, mas se você for contar sobre o tempo líquido, nos resta muito menos do que 24 horas e esse tempo líquido, ele se torna, como eu disse anteriormente, cada vez mais necessário para que a gente possa, de fato, cumprir com as inúmeras responsabilidades e atribuições que esse mundo moderno nos proporciona. O que nós precisamos entender quando nós falamos de tempo é que o tempo é uma convenção humana, né? Ele é absoluto nas suas 24 horas, como eu expliquei aqui para vocês, mas o uso dele é relativo. Se eu não entender que o uso do tempo é uma deliberação da minha parte, ou seja, é uma escolha minha, eu de fato não consigo equalizá-lo. E agora, como escolher o seu tempo para determinada tarefa se tudo passa a ser urgente, se tudo passa a ser importante? Então, é importante, antes de falar de técnicas de gestão de tempo, que nós possamos entender que, na realidade, a gestão do tempo ela é subjetiva, ou seja, ela é de cada um, ainda que exista uma convenção absoluta de um dia 24 horas. Então, que possamos tomar as melhores decisões acerca do uso do nosso tempo. Só que o nosso sistema nervoso ele não ajuda muito, né? O nosso sistema nervoso central, que na realidade ele delibera muitas vezes sobre as nossas escolhas. Nós acabamos por escolher muitas vezes atividades que para nós elas são muito mais emocionalmente marcantes. Eu já vou dar um exemplo em relação a isso, mas o que eu estou explicando é um conceito psicológico chamado ilusão do foco. Então imagine você que você é uma pessoa extremamente programada, organizada. Chegou no fim da semana, sexta-feira, você fez a sua agenda da semana seguinte. Você, de fato, separou as atividades prioritárias, ou seja, você já está totalmente preparado para começar bem a próxima semana. Porém, na segunda-feira, você recebe uma ligação inusitada. Aquela pessoa que você não vê há muito tempo entra em contato com você para marcar um almoço. E é claro, você, com saudades daquela pessoa e com muitas novidades para contar para ela acerca da evolução da sua vida, você marca esse almoço sem que você consulte aquela agenda que na sexta-feira você programou com muito afinco. Aonde eu quero chegar ou o que eu quero dizer? Você foi naquele almoço, só que você tinha previsto na sua agenda uma hora de almoço. Aquele almoço com aquele colega girou em torno de 3 horas e você, quando voltou, ainda que feliz, não mediu as consequências dessa não equalização com uma agenda tão organizada e tão fechadinha que foi elaborada minuciosamente por você. Bom, é claro que você teve que adequar a agenda e quanto a isso, tudo bem. A questão não é essa. A questão é que eu quero que você reflita justamente sobre todas as escolhas que são emocionalmente mais marcantes e que estão tomando o seu tempo. E nós não podemos esquecer que nós estamos falando de uma época de pandemia, onde as pessoas estão trabalhando atualmente de forma iminente em home office. Então, em home office, nós temos inúmeros tomadores de tempo. Nós temos distrações, nós temos pessoas em casa, nós temos crianças, nós temos pets, animais, e todos eles, de alguma forma, porque também são emocionalmente marcantes, acabam fazendo com que possamos escolher por momentos com eles do que de fato fazer aquele relatório que é um pouquinho chato, que é um pouquinho técnico, ainda que tenhamos prazos. Então nós precisamos entender essa armadilha da nossa mente para que a gente possa saber lidar entre escolher algo que é mais racional, embora necessário, porque de alguma forma essa escolha conversa, entre aspas, com um objetivo pré-definido e que em geral são objetivos de ordem profissional, ou escolher algo que vá te tirar do seu prumo. Entendam, eu não quero trazer aqui duas questões que são excludentes. Você pode sim almoçar ali com seu colega que você não via há muito tempo, mas você precisa tomar muito cuidado quando você faz escolhas de ordem puramente emocional e isso atravanca o processo, o fluxo do seu trabalho e, consequentemente, sua agenda e a gestão do seu tempo. Então, diante disso, você pode se perguntar, mas como fazer, então, a gestão do tempo diante de tantas atribuições, diante de tantas distrações, diante de tantas tentações emocionais? Se eu falei para vocês que o tempo relativo ele se baseia iminentemente nas suas escolhas, a gestão do tempo ela precisa tornar você uma pessoa mais eficiente e uma pessoa mais eficaz. Então, em que sentido isso? Vamos tentar esclarecer. De repente, para determinada tarefa, atribuição, você sendo eficiente, você usará menos tempo e volto a falar, de repente, para uma tarefa, uma atribuição, você sendo mais eficaz, é você entregando o que precisa entregar, é você fazendo o que precisa fazer. E hoje, todas as empresas, elas zelam muito por isso, por profissionais que sejam cada vez mais eficientes, ou seja, se utilizem de menos recursos para um trabalho de qualidade e por profissionais que, claro, também sejam eficazes, que entreguem o resultado desejado. E ser eficiente e ser eficaz está diretamente relacionado com a gestão do seu tempo. Então eu vou dar aqui algumas dicas de forma muito superficial, mas que talvez façam você pensar. Nós temos inúmeras atividades e isso, enfim, afeta todos nós, só que nós precisamos, como se nós montássemos prateleiras imaginárias, nós precisamos colocar em cada prateleira uma classificação de todas essas tarefas. Imagine que exista uma prateleira das coisas que são muito importantes. Aí você verifica quais das suas tarefas, atribuições e responsabilidades você vai colocar nessa prateleira. Agora imagine você uma outra prateleira que são as coisas urgentes. O que você estaria colocando hoje nessa prateleira? E por fim, a prateleira das questões circunstanciais. Volto a perguntar, o que você colocaria na prateleira das questões circunstanciais? Mas o que seria cada uma dessas? Como é que eu posso, de fato, classificá-las entre importantes, urgentes e circunstanciais? O urgente, sem dúvida, o próprio nome já diz, é aquilo que você precisa tirar da sua frente. É aquilo que o prazo já se esgotou e se você não tirar da frente, você pode ter um problema muito maior. Sendo assim, essa prateleira, ela tem que estar muito à sua vista. À medida que você resolve o seu urgente, que ele deve compreender em torno de 20% das suas atividades, você parte para o que é importante. O importante é o filé mignon do sanduíche, é aquilo que está no meio do sanduíche, que é nobre, que você valora, que você deseja e que são tarefas e atribuições que estão diretamente relacionadas ao seu objetivo maior. É sobre aquilo que você não pode abrir mão. É sobre aquilo que você tem que ter foco. Sendo assim, essa prateleira dos importantes, ela também tem de estar à sua vista. Agora, Lara, e o circunstancial? Tudo que é circunstancial é aquilo que você, em primeiro lugar, talvez não precise mais fazer ou que você possa delegar. Ou seja, é algo que se não for executado, não haverá nenhum problema. Você pode delegar, como eu falei para você, ou talvez, se você for analisar profundamente, você não precise mais fazer. O circunstancial deve corresponder a praticamente 10% do escopo das suas atividades. Agora que você tem mais ou menos uma ideia de como você possa classificar as suas tarefas para você equalizar aquelas horas que o seu dia tem, eu acredito que com essa informação você consiga ser mais produtivo ou, quem sabe, usar o seu tempo de uma forma mais inteligente. Porém, ainda que eu explique para você essa classificação das tarefas, ainda que eu mostre para você que o uso do tempo é relativo, vai depender muito da sua inteligência, da sua estratégia, eu queria finalizar aqui o meu áudio com 3 dicas que são extremamente importantes quando falamos de gestão do tempo. E a primeira delas seria: evite aceitar compromissos imediatamente. Você precisa sim receber um convite, fazer um agrado às pessoas às quais você gosta, inclusive convidar pessoas para momentos que para você são prazerosos, mas entenda, você sempre precisa consultar o seu planejamento, o seu planner, a sua agenda. Quando você recebe um convite e imediatamente você o aceita, você pode estar comprometendo e de uma forma muito brusca o seu planejamento. Imagine que você tenha um relatório para entregar e, enfim, você não conseguiu entregá-lo no prazo. Isso pode arranhar a sua imagem com um potencial cliente, porque você não foi inteligente o suficiente para fazer a sua melhor equalização do tempo. A segunda dica que eu dou para vocês é: pense de forma emocional. Lembra quando eu falei que você recebeu lá o convite do seu colega para almoçar? Mas haja de forma racional. E quando você Respira, ao invés de responder de forma imediata. Você respira para poder pensar se aquele compromisso ele pode entrar na sua agenda. Você está se permitindo pensar de uma forma mais racional, ainda que emocionalmente aquele convite seja extremamente interessante. E por fim, quando você de alguma forma evita assumir compromissos de forma imediata ou quando você evita responder de forma emocional e ponderar de forma racional, você aprende uma das grandes lições que a maioria das pessoas tem dificuldade, que é a capacidade de dizer não. O dia que você aprender a dizer mais nãos, eu acredito que você terá, sem dúvida, uma melhor gestão do seu tempo. Eu espero que essas dicas sejam produtivas e que a partir de hoje você tenha mais consciência de como você pode, de fato, aproveitar melhor o seu tempo. Agradeço a sua escuta e até o próximo podcast.